Estamos aqui no Masechet Teumá, na página 39, no começo de um capítulo novo, o quarto capítulo, que chama Teraf Bekalpi. Então, antes de a gente começar esse capítulo, eu queria introduzir. A gente sabe que um dos trabalhos que tinha que ser feito em Yom Kippur no Beit HaMikdash eram os famosos dois seirim, os dois bodes, que era um deles se sacrificava ele no Mizbeach, no altar, e o outro, a gente mandava ele com uma pessoa para um lugar fora do Beit HaMikdash, não tão longe, que era um lugar que tinha um abismo lá, e se jogava esse bode para o abismo e ele se despedaçava, e isso trazia o perdão para o povo de Israel. Por que se fazia esse sacrifício diferente que a gente não encontra em nenhum outro lugar? Em alguma outra ocasião a gente tem que discutir. Mas aqui o nosso Pérez vai discutir todas as leis desses dois bodes, que eram dois bodes. Kohen Gadol vinha com as roupas brancas dele, ele vinha, e a gente já vai ver a Mishnah, acompanhado de duas pessoas, e lá eles faziam um sorteio, e um dos papéis que estava lá dentro dessa caixinha do sorteio estava escrito para Hashem, esse era o sacrifício que era sacrificado no Mizbeach, e o outro papel estava escrito para o abismo, lá Azazel, e esse outro papelzinhos, cada um se colocava lá em cima de um bode, e um bode ia ser sacrificado no Mizbeach, e o outro era mandado para o abismo. Então vamos ver como isso funcionava, sobre isso a nossa Mishnah vai discutir. Fala a Mishnah, Terav Bekalpi. Então o Kohen Gadol, ele colocava as duas mãos dele dentro de uma caixinha, e a gente já vai ver na Gemara como que essa caixinha era feita, e lá tinha esses dois pedaços de papel, que um estava escrito Lashem, um estava escrito Lazazel. Ele colocava a mão nas caixinhas e ele pegava os dois papéis de uma forma espontânea, sem que ele possa, com as mãos, deduzir qual papel está escrito para Hashem e qual papel está escrito para o Azazel. Ve'elashtei goralot. E ele levantava e era sorteada. Echad katuv alav Hashem. Um dos papéis estava escrito para Hashem. Ve'echad katuv la'azazel. E um dos papéis estava escrito para o abismo. Asgan biyemino velosh beitav bismolo. O vice, a gente sabe que no Beit HaMikdash tinha vários tipos de Kohanim. Um dos tipos de Kohanim que tinha no Beit HaMikdash era o vice, o Sgan. O vice, a gente já vai ver na Gemara por que o Kohen Gadol precisava de um vice Kohen Gadol. Velosh beitav bismolo. A gente sabe que os Kohanim, para eles trabalharem no Beit HaMikdash, eles eram divididos em 24 grupos. Cada grupo trabalhava em uma semana. E cada dia da semana, uma família trabalhava. Então, a cabeça dessa família, que era daquele dia, ele ficava do lado esquerdo do Kohen Gadol. Se o papel que estava escrito para Hashem, o Kohen Gadol pegou ele com a mão direita, então Asgan Omerlo, então Asgan, que estava do lado direito dele, o vice, ele falava para o Kohen Gadol, Ishi Kohen Gadol, meu mestre, o Kohen Gadol, Agbeye Mincha, levante sua mão direita, que esse que é o Korban para Hashem. Veim Shalshem Alab Ismolo. E se o papel que estava escrito para Hashem, o Kohen Gadol pegou ele com a mão esquerda, então ele ospeitava o Merlo, Ishi Kohen Gadol, Agbe Smolcha. E então aí o Lo Shbeitav, a cabeça da família que trabalhava naquele dia, que estava do lado esquerdo do Kohen Gadol, ele falava para o Kohen Gadol, meu senhor Kohen Gadol, levante tua mão esquerda, ou seja, sempre a mão que o papel que está escrito para Hashem, ele tinha que levantar. Então se a mão era a mão direita, então o vice falava para ele, se a mão que estava com o papel que estava para Hashem era a mão esquerda, então o Lo Shbeitav, a cabeça da família que trabalhava naquele dia, ele falava para o Kohen Gadol levantar a mão. Natran Ashtea Seirim, ele colocava cada um dos dois papéis em cima dos dois bodes, Veomer La Hashem Hatat, ele dizia para Hashem vai ser esse sacrifício de Hatat. Rabi Shmael disse, Lo Yatzeich Lomar Hatat, ele não precisava falar a palavra Hatat, ela La Hashem, ele falava, esse bode vai ser para Hashem, já se dava de entender que quer dizer para um korban de Hatat, para Hashem. Veimonim acharav, e todas as pessoas que estavam em volta dele respondiam, Baruch Shem Kevod Malchuto Lolam Vaed. Essa frase é a frase que se falava sempre que o nome de Deus era mencionado no Beit HaMikdash. Então todo mundo que ouvia o nome de Deus respondia, Baruch Shem Kevod Malchuto Lolam Vaed. Ou seja, que seja abençoado o nome do, o nome do, do reinado de Deus para sempre. Então fala, Gmará. A Mishnah nos disse que Taraf Pekalpi, ele pegava de uma forma espontânea os papéis de dentro da caixinha do sorteio. Pergunta Gmará, Lama li Taraf Pekalpi, por que, que ele tinha que pegar de uma forma espontânea? Que Eichi Delon Echaven Velishkol, para que ele não mexa com as mãos dele e percebe que papel ele está pegando. Por que, que o Kohen Gadol gostaria de perceber com a mão dele que papel ele vai pegar? O Rashi explica para a gente que era uma grande coisa se o papel do de Hashem, do Korban de Hashem, vai sair na mão direita. Então, para o Kohen Gadol ser considerado uma pessoa respeitosa, ele ia querer tirar o papel de que está escrito nele para Hashem com a mão direita. Então, para a gente evitar ele de mexer e estragar o sorteio, se a gente fala para ele pegar os papéis de uma forma espontânea, sem ele perceber que papel está escrito o quê. Amarava, disse Rava. Essa caixinha de onde eles faziam o sorteio era uma caixinha de madeira e era uma caixinha que não tinha nenhuma santidade, não era uma caixa sagrada e ela, o tamanho dela era o tamanho de duas mãos, para que ele consiga colocar duas mãos dentro dela. Pergunta Gmará, Matki Plaravina, a Ravina perguntou, isso que essa caixinha, o tamanho dela era o tamanho de duas mãos, eu entendo que ele não tem espaço para perceber que papel o que ele coloca as duas mãos e logo tira elas. Ela chancou, pergunta Gmará, por que essa caixinha tinha que ser que ela não seja sagrada? Por que ela não podia ser santa? Nekachá! Por que a gente não santifica essa caixinha? Já que a gente está fazendo esse sorteio no Beit HaMikdash, por que essa caixinha não tem que ser santa? Fala Gmará, Imken, Havila Klisharet Shaletz. Se a gente santificar ela, então ela vai virar um dos utensílios do Beit HaMikdash. E já que essa caixinha era de madeira, então vai sair que tem um utensílio do Beit HaMikdash feito de madeira. Veklisharet Shalet Deetz Loavdina. E a gente sabe que a gente não pode fazer nenhum utensílio do Beit HaMikdash de madeira. Os utensílios do Beit HaMikdash têm que ser de algum metal. Pergunta Gmará, Venavda de Ketzer, Venavda de Zahav. Que façam ela de prata ou de ouro? Por que tem que fazer essa caixinha de madeira? Que façam ela de ouro ou de prata? Fala Gmará, Torá chassa al mamonam shel Israel. A Torá, ela tem piedade sobre o dinheiro do povo de Israel. E já que só para usar essa caixinha como sorteio, então falaram para fazer ela de madeira. Então, se ela é de madeira, não dá para certificar ela para que vire um dos utensílios do Beit HaMikdash, porque nenhum dos utensílios do Beit HaMikdash podem ser feitos de madeira. Fala, Gmará. Matrit indeloki aitana. A nossa Mishnah não está indo de acordo com o seguinte Tana. De Tânia, que a gente estudou numa Braita, Rabi Uda Omer Mishum Rabi Eliezer Asgan. E Rabi Uda Omer Mishum Rabi Eliezer. Rabi Uda disse no nome de Rabi Eliezer que como se fazia esse sorteio, se fazia o seguinte: Asgan Bekohen Gadol Machrisim Yadan Bekalpi. Então, na nossa Mishnah está escrito que Kohen Gadol ele colocava as duas mãos dele dentro e ele tirava dois papéis. A Braita disse para a gente não assim. Rabi Uda, no nome de Rabi Eliezer, diz não assim. Ele diz o quê? Que o Kohen Gadol e o vice Kohen Gadol, os dois colocavam as mãos direitas deles dentro da caixinha. E aí? Se o papel que está escrito para Hashem saiu na mão direita do Kohen Gadol, então Asgano Melo, o vice Kohen Gadol, diz para ele: Shi Kohen Gadol, meu senhor Kohen Gadol, levante sua mão direita. E se o sorteio, ou seja, o papel que está escrito no nome de Hashem, saiu na mão do vice, na mão direita do vice, então aí, Rosh Beitav, o Melo Lokren Gadol, Daber Milcha. Aí, o cabeça da família que trabalha naquele dia, ele fala para o Kohen Gadol, fale suas palavras. Ou seja, o Kohen Gadol não pode levantar a mão, porque ele não tem o papelzinho que está escrito dentro dele para Hashem. Então ninguém levanta a mão. Então o Rosh Beitav fala para ele, fale sua palavra, ou seja, designe o bode que vai ser sacrificado para Hashem com suas palavras. Fala Gmará, Veneima Leisgan, por que a gente tem que ir para o Rosh Beitav? Então, se fosse como no nosso Mishnah está escrito que na mão esquerda dele saiu o papel de Hashem, então quem está do lado dele esquerdo fala para ele levantar a mão. Mas aqui, que de todo jeito o papel que está escrito para Hashem não saiu na mão do Kohen Gadol. Então por que, que o próprio Sgar não pode falar para o Kohen Gadol? Designe o bode que vai ser sacrificado no Mizbeach. Então fala Gmará, Keivan de Losali Beyadei Chal Shadaitei. Já que o papel saiu na mão do Sgan e não saiu na mão do Kohen Gadol, então o Kohen Gadol vai se sentir mal se o próprio vice falar para ele: olha, fala as tuas palavras, porque o papel, um papel que está escrito para Hashem, não saiu na sua mão. Então, para evitar essa, para o Kohen Gadol não se sentir mal, então a gente fala para o Rosh Beitav falar para o Kohen Gadol, para ele designar o bode que vai ir para Hashem. Então pergunta Gmará, Bemaika Miflegen. Então o que é a nossa Mishnah e a Braita discutem? Por que, que na nossa Mishnah a gente fala que o Kohen Gadol ele coloca as duas mãos dele dentro da caixa e na Braita está escrito que não, que os Gan e o Kohen Gadol, cada um coloca a mão direita deles dentro da caixa? Fala Gmará, Marzavar Yemina dos Gan Adif, Mismole de Kohen Gadol. A Braita sustenta que a mão direita dos Gan é melhor do que a mão esquerda do próprio Kohen Gadol. É mais, dá mais importância para o próprio sorteio se for a mão direita de alguém do que a mão esquerda do Kohen Gadol. O Marza vai, e a nossa Mishnah sustenta, que a da Adenino não faz diferença entre a mão esquerda do Kohen Gadol ou a mão direita do vice. A mão esquerda do Kohen Gadol tem a mesma importância do que a mão direita do vice. O Mana e Tana de Pali Galei de Rabi Uda. E quem é o Tana da nossa Mishnah que discute com Rabi Uda e sustenta que ele colocava as duas mãos, o Kohen Gadol colocava as duas mãos dele dentro da caixa? Rabi Hanina Sgana Kohanim. É o Rabi Hanina Sgana Kohanim. Tanya, Rabi Hanina Sgana Kohanim Omed. Rabi Hanina dizia, Lama Sgani Mino. Por que que eles nomeavam um Sgana Bet HaMikdash? Por que que precisa de um vice Kohen Gadol? Para que a gente nomeava um vice? Que se acontecer alguma coisa que o Kohen Gadol, por algum motivo o Kohen Gadol não vai poder mais trabalhar no Beit HaMikdash no dia de Yom Kippur, e teve algum psul de qualquer forma e maneira, então a gente coloca esse vice para trabalhar no lugar dele. Então a gente vê dessa braita que o Hanis Gana Kohanim sustenta que o vice não fazia nenhum trabalho, nem mesmo o sorteio era feito por ele. A única coisa que ele fazia é que se o Kohen Gadol não podia trabalhar, ele trabalhava no lugar, mas qualquer outra coisa ele não fazia. Então a gente vê que a opinião da nossa Mishnah é a opinião de Rav Hanina Sgana Kohanim. Fala agora. Tanu Rabanan. Estudaram os Chachamim. Arbaim Shana Shishibe Shimon HaTzadik. Os 40 anos que Shimon HaTzadik era o Kohen Gadol, Ayagolal Olebi Emin. Toda vez, todos os 40 anos, o sorteio saía aqui na mão direita do Kohen Gadol, do Shimon, o justo, saía o papel que estava escrito nele para Hashem. Mikan Vailach, de lá por diante, Peamim Olebi Emin, o Peamim Olebi Simon. Às vezes saía na mão direita, às vezes saía na mão esquerda. Ou seja, a geração seguinte já, o nível dela desceu, já não eram tão justos como a geração de Shimon HaTzadik. E aí não acontecia esse milagre que sempre saía o papel da mão direita que estava escrito nele para Hashem. Agora a Gemara vai enumerar outras coisas que mudaram da época de Shimon HaTzadik para os anos depois. Vayala shon shazeh orit malbin, mikan vayelach peamim malbin, peamim eno malbin. A gente estudou algumas vezes que eles amarravam um pedaço de lã vermelha no chifre desse bode que era jogado para o abismo. E quando o bode era jogado, essa lã, ela ficava branca, para demonstrar que os pecados do povo de Israel foram perdoados. Então, na época de Shimon HaTzadik, sempre a lã ficava branca. Depois de Shimon HaTzadik, tinha vezes que sim, ficava branca, tinha vezes que continuava vermelha. Vayaner maravi dolek, mikan veilach, pamim dolek, pamim kaveh. E a gente sabe que tinha uma das velas do candelabro do Beit HaMikdash da Menorá, que era o Ner Maravi, a vela do Oeste. Essa vela, ela ficava sempre acesa. Ou seja, na época de Shimon HaTzadik, eles acendiam ela de noite e de manhã eles encontravam ela acesa e deixavam ela acesa toda hora. Já depois de Shimon HaTzadik, nem sempre encontravam ela acesa de manhã. Às vezes ela estava apagada e tinham que acender ela novamente. והיה אש של מערכה מתגבד, ולא היו כהנים צריכים להביא עצים למערכה, חוץ משני גזרי עצים כדי לקיים מצוות עצים. הנה פקד ששמעון הצדיק תמי, ופוגו דו מזבח נונקה ספה גבה, נונקה שמנויה. אז כהנים נונקה שיום קי, אמינתה, ליה, פלופוגו דו מזבח. ז'ה איסו, פציזה ומסקריפיקה, אז דו יתפדסו של ליה, אז דו יתגזרי עצים, אז דו יתפדסו של ליה, כי תהיה פקשום כסה סקריפיקדוס, תודו ג'יה כמו קורבן תמיד, ג'יטאג'י. פעולה אסס דו יתפדסו של ליה, כסה סקריפיקדו ג'יטאג'י, ופוגו קונצ'ינואב הפורסיסו. מכאן ואילך שלא פוג'י אין שמתגבה, פעמים מתגבה, פעמים אינה מתגבה, שיהם וזס כי הוא פוגו, אלי, זה סוסטינקטב הפורסיסו, שווה סקוס כהנים צ'וקי כל קל עליה, ולא היו כהנים נמנעים מלהביא עצים למערכה כל היום כולו, וכאנו פוגו אלי נוסי סוסטינקטב הפורסיסו, תוס כהנים זה פוג'י אינטרו, שוגל ליה דייט ודו פוגו, פלוקי הוא פוגו קונצ'ינוי, כמד. ונשתלחה ברכה בעומר בשתי הלחם ולחם הפנים. אי צ'יה מגרנצ' בייסאום נו סקריפיציו ג'י עומר, כי הסקריפיציו כי סקריפיקאום נו סיגונדו ג'י ג'י פסח. אי נו שתי הלחם כי הסקריפיציו ג'י שבועות, אי נו לחם הפנים, כי הלו ספוינס, כי ויקאמו יסימה דו שולחן, דיינטרו הודו, איכל. צ'יה מגרנצ' בייסאום נסי ספוינס, כי אוקיי, כי לכל כהן שמגיעו כזית, תודו כהן כי שגב הקומם כזית, כזית כמו תמיין ג'מובו הוא ג'ינג'יה, יש אוכלו וסבר, יש אוכלו מוטי, אליס קומיו, איסו שם כמה סאצ'י ספייטוס, ג'י הקלס כי קומיו, יאינדה צ'י הסוברס, ג'יטנטו כי איסי ספיינס, סאצ'י ספזיו מוסקואני. וכאן ואילה, ג'י לאינג'יה שנשתלחה מהירה, ואומר שתי הלכנו לכם הפנים. נסיס טרס קורבנות, השם מנדום המהו ג'יסאו מסימא דסי ספיינס, וכל כהן מגיעו כפול, איתו תוסקואנים זוגניה ואום, הוא כמו ספוסי הוא גרם, e certamente não se satisfaziam disso. Atsnuim, os mais discretos, moshim et edem, eles já não pegavam esse pão, já que eles não iam se satisfazer, eles acabavam não comendo. Vagargeranim, mas os gulosos, notlim e ochlim, eles pegavam e comiam e ficavam com fome. O Marseille aconteceu um caso, Bechat Shenatal Chelkov e Chelek Havilo, uma pessoa que pegou o pedaço, a parte dele e a parte do amigo dele, ele roubou a parte do amigo dele. Vaiu Kolim Oto, Ben Chamtan, עד יום מוצאו, שמענו אלי ופיליו דו לדרום, אתה וג'י אדמות שדילי. כל הגמרא בפרופה, כפלת החמצן כזה לדרום. אמר אבא בר שאלה, מה יקרה? לאון שכזה צ'פרינג'י, כפלת החמצן כזה הוא לדרום. פעל הגמרא, שצ'פרינג'י יסדו פסוק, כתה סקריטו, אלוקאי פלטני מיד רשע, מקו מעבל וחומץ. איתו, פסוק ג'יזן תהילים, כי דוד המלך תפיג'ין לפרשם, מסלווי, מאו דאוס, מסלווי, דמאום ג'י עם הפסוע רשע, אי דמאום ג'י עם הפסוע כי הובה, תשאית שווה כי חומץ או הפסוע כי הובה. רב אמר מאחר, אבל הסתודות ג'ומות בפסוק. תזכיר לנו פסוק, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריב אלמנה. תזכיר לנו פסוק, פרקי, אשרו חמוץ, אשרו חמוץ ואל תאשרו חומץ. עושה שם, fazem a pessoa que foi roubada ganhar na justiça e não a pessoa que roubou. Então a gente vê que a palavra chamut de novo está tratando-se de uma pessoa que roubou. Por isso chamava a pessoa que roubou aquela parte do amigo dele no homem, que tinha lechem e lechem a panim, chamaram eles de ladrão. Tano Rabaná. Estudaram nosso caminho numa breita. O Tasha Nashem Beit Bashimon HaTzadik, naquele ano que Shimon HaTzadik acabou falecendo, Amalahem, שמעון הצדיק ג'יסי פרייליס, בשנה זו הוא מת, נסיינו אלי והמוהה, אלי שיפילו עושים מזמו אינטרסר הפסוע, נסיינו אלי המוהה. אמרו לו, מניין אתה יודע, כמו ססבי. אמר להם, אלי ספונדו פרייליס, בכל יום הכיפורים, תודו יום כיפור, היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים, שיהיה סנגרי, הוא אינקונטרבה, הוא וליום, קום, הופה ברנקה, והטוב לבנים, אלי צ'יה, הוא טלי, תמיין ברנקו. נכנס עימי ויוצא עימי, אלי נטרבה ז'ונטו קומיגו נו קודש הקודשים, אלי סעיה ז'ונטו קומיגו. והיום יושי, כאלה יום כיפור, נזדמן לי זקן אחד, אהו אינקונטרי קום וליו, לבוש שחולים ועטוב שחולים, אל תאו וישתידו קום הופס פרטס, אינקום טלית פרטוס, preto, Nichnas imi, ele entrou no Kodoshim comigo, velo yatsaimi, e ele não saiu comigo. Então daqui ele aprendeu que Deus estava dando um sinal para ele que ele ia falecer naquele ano. Achar Regel, depois das festas, Halash e Vayamim, ele ficou doente por 7 dias. O Met, ele acabou morrendo. De lá em diante, os irmãos dele, os Kohanim, já não faziam Birkata Kohanim com o nome de Hashem. Porque eles, o nome, não o nome que a gente usa de Hashem, o nome cumprido de Hashem, que eles se sentiam não próprios, se Shimon HaTzadik não está com eles, para usar esse nome especial de Hashem. Tanu Rabanan, de Sidono Mabrat, 40 Shana Kodum Churban Abayit, 40 anos antes que o Beit HaMikdash foi destruído, o sorteio já não saía o nome, o papelzinho que estava escrito o nome de Hashem na mão direita. E também aquela lã vermelha, ela não ficava branca. E a vela do oeste também não continuava acesa de manhã. E as portas do Eichal, as portas da parte de dentro do Beit HaMikdash, elas se abriam sozinhas. Até que Rabbi Yochanan ben Zakkai ficou bravo com as portas. Amá-lo. Então Rabbi Yochanan ben Zakkai disse para o Eichal: Eichal, Eichal. Eichal, que é aquela casa que estava na parte de dentro do Beit HaMikdash. Ele disse para o Eichal: Eichal, Eichal. Por que você está fazendo você mesmo ficar com medo? Todos nós sabemos que o seu final, o fim de você vai ser que você vai ser destruído. E Zechariah já falou essa profecia: já está escrito que você vai abrir suas portas para os teus inimigos e o fogo vai comer na madeira de você. Então por que você fica abrindo as portas para demonstrar isso? Você não precisa demonstrar. Deixa, por enquanto a gente tem o Beit HaMikdash, deixa o Beit HaMikdash ficar calmo, sem as portas se abrir, de uma forma que demonstra que você está deixando todos os nossos inimigos entrarem. Amar Abisa Bartivlai, Nama Nikrash Mo Levanon. Por que o Beit HaMikdash é chamado de Levanon? A gente viu que nesse passo, Ptach Levanon de Latecha, que o Beit HaMikdash veio abrir suas mãos. O Beit HaMikdash é chamado de Levanon. Fala que é de uma linguagem chamada Avonotei Shel Israel, que eles embranquecem, que o Beit HaMikdash embranquece os pecados do povo de Israel. Amar Abzuta Bartub e Alama Nikrash Mo Yar. Por que o Beit HaMikdash é chamado de floresta? Dechtiv Bei Yar Alevanon. Que está escrito sobre ele que ele é chamado o Yar do Levanon. Lomar Lecha, para nos dizer, Ma Yar Belavlev, a Beit HaMikdash Belavlev. Do mesmo jeito que uma floresta, ela floresce flores, sim, Beit HaMikdash também florescia. O que o Beit HaMikdash florescia? Damar Rabbi Oshia, que Rabbi Oshia nos diz, Bishar Shemana Shlomo Beit HaMikdash, na hora que Shlomo HaMelech ele construiu o Beit HaMikdash, Natabo Kol Minei Megadim Shel Zahav, ele plantou como se fossem plantas de ouro. Vayu Motzim Peirot Bismaneihem, e eles cresciam frutas de ouro dessas árvores. Vekivat Shaluach Menashevet Behem, e já que o vento soprava em cima deles, Vayu Noshrim Peirotem, e essas frutas de ouro caíam. Sheneemar, como está escrito no Pasuk, Irashka Levanon Pilio, que as frutas do Beit HaMikdash vão fazer barulho. Então a gente vê aqui, por que frutas fazem barulho? Porque elas eram de ouro. O Mehema Itapa Panasala Keonai, dessas frutas de ouro, os Kohanim se sustentavam. Kivat Shenechresu Ovdekuchamim Leichal, já que os não-judeus, os Goim, entraram dentro do Beit HaMikdash, Yavshu. Elas secaram essas plantas de ouro. Shenema, o perach levanon numlal. Está escrito no passou que as flores do levanon do Beit HaMikdash secaram. Tatida Kadosh Baruch Hu lachzir lanu. E o Hashem vai devolver para a gente, em breve, quando o Beit HaMikdash foi construído, Hashem vai devolver para a gente essas flores de ouro. Shenema, paruach tifrach vetagel af. Está escrito no passou que vai florescer e isso vai alegrar as pessoas que estão nervosas. Gilat veranan kvod alevanon natana. E Hashem vai dar para o Beit HaMikdash alevanon o seu respeito e sua felicidade através de trazer essas frutas de ouro novamente. Fala, Gmará. A gente citou na Mishnah que depois que o Kohen Gadol fazia esse sorteio e ele levantava a mão, ou a mão direita ou a mão esquerda, onde o papel de Hashem estava escrito, então ele colocava cada papel em um dos bodes, para designar o bode que ia ser sacrificado como um sacrifício de Hadar no Mizbeach, e outro bode que ia ser levado para o abismo. Então fala agora. Tanu Rabaná. A gente se dona uma breita. Ezer pa'amim maskir Kohen Gadol et Hashem. Bobayom. 10 vezes o Kohen Gadol, ele lembrava o nome de Hashem naquele dia de Yom Kippur. Gimel bevidui rishon, veshlosha bevidui sheni. 6 vezes, ou seja, 3 vezes no primeiro vidui. O Kohen Gadol, quando ele sacrificava o boi dele, ele se confessava como se fosse 2 vezes. Ele falava o vidui 2 vezes. Na primeira vez ele lembrava o nome de Hashem 3 vezes. E na segunda vez ele lembrava o nome de Hashem 3 vezes. Porque no Nusach que ele falava no vidui, é o mesmo Nusach que a gente lembra em Yom Kippur, no Seder Avodah, para quem presta atenção, está escrito lá, Ana Hashem. Ele começa Ana Hashem, depois ele fala Hatati Ana Hashem Kaper. Primeiro ele fala Hashem, eu pequei. Depois, por favor, Hashem, nos perdoe. Como está escrito no Passuk, Lifnei Hashem Titar. Então, em cada vidui, ele lembrava o nome de Hashem 3 vezes. E já que ele fazia 2 vezes o vidui, então ele lembrava 6 vezes. Veshloshah Beseira Mishtaleach. Ele se confessava, ele fazia o vidui uma terceira vez em cima do bode que era jogado para o abismo. Então, já são mais 3 vezes. Já temos 10 vezes. Vechad begoralot. E uma vez, quando ele fazia o sorteio, que ele levantava a mão onde estava o papel que está escrito Lashem, e ele falava Lashem Hatat, ou de acordo com a Bishmel, só Lashem. Então, mais uma vez, ele lembrava o nome de Hashem. Vekvar amar Hashem, venishma kolo beericho. E quando o Kohen Gadol ele falava o nome de Hashem, se escutava desde a cidade de Jericho isso que o Kohen Gadol gritava o nome de Hashem. E qual que era a distância entre Yerushalayim e Yerichó? Fala Gemara, Amar Rav Baruch Hanan, Yerushalayim e Yerichó, 10 parsaot. Tinha 10 parsaot. 10 parsaot são mais ou menos 47 quilômetros. Então, 47 quilômetros, a voz do Kohen Gadol dava para ouvir ela. Vetzir daltot eichal nishmam beshmonat chumei Shabbat. E quando se fechava as portas, ou se abria as portas do eichal, então o barulho era, se escutava ele 8 vezes o Tchum de Shabbat. O Tchum de Shabbat, a gente sabe que uma pessoa não pode ir fora da cidade que ele está hospedado naquele Shabbat mais do que 2000 amot. Então, 8 vezes o Tchum de Shabbat são 16 mil amot. Então, 16 mil amot, que é mais ou menos 8 quilômetros, se escutava as portas do Eichal abrindo e fechando. Os bodes da cidade de Jericó espirravam do cheiro do Ktore, daquelas espécies que eles sacrificavam dentro do Mizbeach Aprimi. Nashim Shebericó, as mulheres que estavam em Jericó, não precisavam passar perfume. Miriach Ktoret, elas já estavam perfumadas do cheiro do Ktore. Kalash em Jerusalém, e uma noiva que estava em Jerusalém, ela não precisa nem se embelezar, porque o cheiro do Ktoret já embelezava ela. Amar Rebi, Izima Yulehaba de Arei Michmar. Rebi disse que o pai dele tinha bodes nas montanhas de Michmar. Aí o Mitashtor Miriach Ktoret, eles também espirravam do cheiro do Ktoret. אמר הבחיה ברבין, אמר הבישוע בן קורחה, הבחיה ברבין, פלול נומש זה בישוע בן קורחה, סק לי זכן אחד, הוא ואלי הוא מקומתו, כי פעם אחת הלכתי לשילו, מבי זה לפוי פרה שילו, שילו היה אונדוס לוגליז, האונדו משכן, אלי פוי פיקסד, ואירחתי דיאקטורת ובן קוטליה, יושרי, אושר דוקטורת, מוי דוזנוס דפויס, כי שילו רפאי דשטרוידו, יושרי, אושר דוקטורת, כתבה, דנטרו דספרג'ס. תפל הגמרה. Agora, antes de a gente discutir o que a Guará vai contar para a gente, eu quero introduzir. Você sabe que tinha vários trabalhos que se fazia no Beit HaMikdash, que o Kohen Gadol fazia no Beit HaMikdash no dia de Yom Kippur. A gente vai estudar mais para frente que tem diferentes trabalhos que, se ele não fizer na ordem certa, ou ele omitir alguma coisa, ele não fazer uma das coisas, isso vai causar que o trabalho que ele está fazendo vai ficar passul, vai ficar incorreto, ele vai ter que fazer ele de novo. Então tem uma discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Nechemia, quais os trabalhos que impedem o trabalho dele ficar cachê. Então, Rabi Nechemia sustenta que todos os trabalhos que são feitos com as roupas brancas, a gente sabe que o Kohen Gadol fazia trabalhos com roupas de ouro e roupas brancas no dia de Yom Kippur. Os trabalhos específicos a Yom Kippur ele fazia com roupas brancas, e os trabalhos que fazia todos os dias, e naquele dia de Yom Kippur era feito pelo Kohen Gadol, ele fazia com roupas de ouro. Então, Rabi Nechemia sustenta que todos os trabalhos que o Kohen Gadol fazia com as roupas brancas, tanto os trabalhos que ele fazia dentro do Eichá, tanto os trabalhos que ele fazia fora do Eichá, esses trabalhos, se ele não fizer do modo certo, ou ele omitir alguma coisa, isso vai impedir do trabalho ser correto, e ele vai ter que refazer esse trabalho. Já a Biúda sustenta que não. Só os trabalhos que eram feitos dentro do Eichá, com as roupas brancas, esses são os trabalhos que, se ele mudar alguma ordem, e ele omitir alguma coisa, vai transformar o trabalho em incorreto, ele vai ter que refazer. Já as coisas que são feitas fora, mesmo se ele omitir alguma coisa ou ele trocar a ordem de alguma coisa, esses trabalhos vão ser corretos e ele não vai precisar refazer eles. Essa é a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Nechemia. Agora vamos ver o que a Gemara conta pra gente. Amar Rabi Yana, disse Rabi Yana, aliad goral mitoch kalpei meakevet, anachai na meakevet. Rabi Yana nos diz que tirar os papéis de dentro da caixa dos sorteios, se ele não fizer isso, isso vai impedir do trabalho deles de ser correto. Ele vai ter que refazer esses korbanot. Já colocar os papéis do sorteio em cima dos bodes e através disso designar cada bode para o que ele vai ser, não precisa. Mesmo se ele não colocou o papel deles, ele acabou sacrificando cada sacrifício no lugar certo deles, tudo bem, ele não precisa refazer. Rabi Yochanan amar, Rabi Yochanan sustenta, afaliai na meakevet. Mesmo o próprio sorteio, ele não impede dos korbanot, desses sacrifícios de serem corretos. Mesmo se ele sacrificar um para Hatat do Mizbeach e outro ele mandar para o abismo sem fazer nenhum sorteio, também é correto e ele não vai precisar refazer esses korbanot. Agora a Gemara vai discutir de acordo com quem esse Rabiana e Rabi Yochanan estão discutindo. De acordo com a opinião de Rabi Yehuda ou de acordo com a opinião de Rabi Nechemia? Fala Gemara. Aliba de Rabi Yehuda de Amar Dvarim Anassim Bebidei Lavan Mibachutz Lomeakma. De acordo com a opinião de Rabi Yehuda, que todos os trabalhos que são feitos fora do Eichá, com as roupas brancas, se ele trocou a ordem, ele omitiu alguma coisa, não impede do trabalho ser correto. Então, Kuleama Loplig de Lomeakma. Ninguém discute que esse sorteio não vai impedir desses korbanot serem corretos, serem cheirim. Porque as coisas que são feitas fora não impedem os korbanot de serem corretos. Que pliga ali de Rabi Nechemia. Eles discutem na opinião, de acordo com a opinião de Rabi Nechemia, que sustenta que mesmo os trabalhos que são feitos da parte de fora do Eichal, se ele não fizer da forma correta e na ordem correta, então os korbanot não vão ser ksheirim. Então manda amar meakva. Aquele que sustenta que fazer o sorteio, ele impede dos korbanot de serem ksheirim. Que Rabi Nechemia, então ele sustenta, como Rabi Nechemia disse. Manda malo meakva, e aquele que sustenta aqui o sorteio não impede dos korbanot de serem xerim. Alemili avodá, agrelá lavavodá. Isso que Rabi Nechemia sustenta, que trabalhos que são feitos na parte de fora do Eichal, se são feitos com roupas brancas, elas impedem a ordem deles e todos os pré-requisitos deles impedem do korban ser cachê, é somente nas coisas que são considerados trabalhos. Mas o sorteio não é considerado um trabalho. Então, mesmo se ele omitiu o sorteio, ainda o korban vai estar cachê. Isso é uma opinião. E cadê Amri? Tem aqueles que sustentam? Não. Aliba de Rabi Nechemia, de acordo com a opinião de Rabi Nechemia, que as coisas que são feitas fora com as roupas brancas, elas impedem dos korbanot de serem xerim, se elas não são feitas na ordem certa e não fizerem todos os pré-requisitos. Aliba de Rabi Nechemia, de Amar Meakva, Kule Amalopli, de Meakva. Todo mundo vai concordar. Tanto Rabi Yehuda como Rabi Yochanan vão concordar que se ele não fizer o sorteio, não vai ser cachê. Que pligue, quando eles discutem a liba de Rabi Yehuda, de acordo com a opinião de Rabi Yehuda, que ele sustenta que as coisas são feitas fora, não impedem, a ordem delas não impede, os pré-requisitos deles não impedem o korban de ser cachê. Então manda malomear para aquele que sustenta que o sorteio não impede o korban de ser cachê, que Rabi Yehuda sustenta com a opinião de Rabi Yehuda. Manda malomear para aquele que sustenta que o sorteio ele sim impede. Ou seja, se eles não fizeram o sorteio da forma certa, o Corban não vai estar correto. Shaniach aqui é diferente de todos os outros trabalhos. Detana Beikra, que o Pasuk, ele falou para a gente fazer o sorteio duas vezes. Quando a Torá fala duas vezes, a Torá quer demonstrar que se não for feito, o Corban vai ser incorreto e vai ser Pasuk. Aonde que a gente vê que a Torá falou para fazer o sorteio duas vezes? Está escrito no Pasuk, Asher Alá Treizim. Está escrito que o sorteio vai falar para a gente duas vezes. Então a gente vê que a Torá quer como pré-requisito para esses Corbanot serem corretos e Kshirim esse sorteio. Fiquem com a gente, amanhã a gente vai discutir mais sobre essa discussão entre Rabi Ana e Rabi Yochanan, se o sorteio impede os Corbanot de serem Kshirim ou não.